De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a médica endocrinologista Tatiana Panerari. Estamos falando sobre obesidade e no bloco anterior a gente falava aqui sobre o uso de medicamentos e a gente chegou a comentar também sobre alguns medicamentos que foram proibidos, doutora Tatiana, apontando que dá sim para tratar, né, a obesidade sem esses medicamentos. Bom, a gente tem aí toda essa discussão porque há também, depois, né, de 3 anos, essas drogas à base de anfetaminas indicadas para perder peso, há uma expectativa de que podem voltar ao mercado brasileiro. Tem médicos e pacientes que se dividem aí quanto à eficácia, quanto à segurança dessa medicação. Doutora Tatiana, quando se pensa principalmente na questão de segurança, o problema é o que em relação a esses medicamentos?
Esses medicamentos, eles podem causar dependência, tá? Dependência cerebral às substâncias, porque eles acabam sendo estimulantes de alguma forma, só que ao mesmo tempo, dependendo dos pacientes, também se tem história de hipertensão arterial sistêmica, se tem doença do coração, isso também tem que ver caso a caso. São remédios que têm as suas contraindicações, como os outros também têm. Então, assim, eles não são de todo ruins, vamos supor assim. Por quê? Porque se você conseguir prescrever o remédio para uma pessoa que não tenha contraindicação a ele, que ela não apresenta efeito colateral e que não tenha feito nada de restante de medicamento, tenha ajudado ela a perder peso, seria aí, nesse caso, uma boa opção. Tá? A questão também que tem que tomar cuidado, porque quando se proíbe esses remédios, aumenta muito a clandestinidade, o mercado negro.
O comércio paralelo mesmo.
E o comércio paralelo.
A gente aqui na nossa região tem o Paraguai logo
ali. Tem
o
Paraguai,
ali.
Exatamente. Então,
e entra por ali, né?
Muito, e entra. E continua entrando. A própria sibutramina, que era para estar nesse grupo, mas conseguiu ser salvo, né? Os endócrinos lutaram e conseguiram manter ela no mercado. Hoje em dia, tem que ter a receita B2, que é uma receitinha azul, que geralmente é só o endócrino que passa, tem o termo. Então, isso também, de alguma forma, dificultou. Então, até essa também é pega, às vezes, nas fronteiras, de uma maneira clandestina. Só Deus sabe o que tem nessas cápsulas, nessas pílulas, né? Porque não tem um controle de qualidade, não é de um laboratório que passe por regimentos de fiscalização. Então, isso, aí o que acontece? A pessoa, ela quer emagrecer, é o que ajuda ela a emagrecer, aí não tem, ela não pode comprar de uma forma legal, legal que eu falo, né, com a fiscalização ok, ela não pode daí acompanhar com o médico, que seria a pessoa mais habilitada para acompanhá-la nesse tratamento, e ela acaba indo para a fronteira para fazer esses tratamentos, que podem causar muito mais malefício ainda. Porque quando a pessoa quer emagrecer, ela quer emagrecer e ponto. Então, ela vai dar um jeito de conseguir isso. Então, é melhor você trazê-la para perto de você e daí conseguir administrar de uma maneira que vá fazer só bem para ela, do que ela ir buscar outras alternativas que acaba que sai pior ainda. E outra coisa também, entrando agora na cirurgia bariátrica, a questão é que às vezes seria uma última opção para não ir para uma bariátrica.
Essa questão da cirurgia, ela chama também bastante atenção, porque parece que a pessoa que está obesa, ela quer uma solução de qualquer forma, né? E ela radicaliza.
Às vezes radicaliza. Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, tá? Eu acho que para casos específicos, ela é uma ótima alternativa. O que não se pode acontecer é uma banalização da cirurgia bariátrica.
Tem gente que engorda para fazer
a cirurgia. Aí é complicado, porque o que as pessoas têm que entender é que depois da bariátrica, ela vai ter sérias restrições. Ela não vai poder comer tudo o que ela quer, vai ter muita coisa que, se ela mesmo forçando, depois ela vai vomitar e pode dar problema de saúde, que provavelmente ela vai ter que usar 1, 2 ou 3 remédios contínuos para o resto da vida, uma vitamina, um ferro, alguma coisa que às vezes mesmo com alimentação e tal, ela não vai conseguir, porque também a absorção dos alimentos é alterada. Então, ela tem que entender que tem várias coisas além disso. Mas que a bariátrica é uma ótima alternativa em casos que pedem uma bariátrica específicos, aí eu concordo, eu mesmo indico. Mas o que não pode, o que tem que tomar cuidado é com essa banalização. Eu acho que se a pessoa, ela tem que tentar de verdade. Verdadeiramente. E aí sim, se não der resultado, de repente vem a bariátrica. Outra coisa também que eu acho que aí não tem o que ver, quando a pessoa ela já está obesa, já tentou muito tempo emagrecer e ela já tem uma diabetes desenvolvida, ela já tem hipertensão, ela tem toda aquela hipertensão, ela já tem uma hiperuricemia, aumento de ácido úrico, ela já começa a ter várias complicações, aí vale a pena também. Porque você tirando toda aquela gordura, a pessoa emagrecendo, ela também já vai se empolgando, vai fazendo exercício. Se ela conseguir comer pouco, mas daí comer com qualidade, ela consegue, de repente, já resolver muito dessas questões de doença mesmo, né? Agora, o que tem que tomar cuidado é isso. Às vezes, a menina é novinha, 15, 16 anos, que nem tenta direito, às vezes, fazer o emagrecimento mesmo, e já quer ir para uma bariátrica. E outra coisa também tem que tomar cuidado, que não é uma coisa tão comum, mas você escuta uma vez aqui, outra ali, que determinada pessoa morreu porque fez a bariátrica, ou durante a cirurgia, ou depois de complicação da mesma. Já vi moça de 15, 16 anos morrer.
E tem também estudos apontando que um percentual significativo depois sofre com depressão, com alcoolismo.
Sim, porque aquela coisa, como não tem mais aquela fonte, né, do prazer que a gente comentou nos blocos anteriores, você meio que corta, você vai comer só o essencial para viver mesmo, né? E às vezes alimentos que te davam muito prazer, você não vai poder comer porque o seu corpo vai rejeitar. Então a pessoa pode ir para esse outro lado, ou para uma bebida, ou para um cigarro, ou para uma droga. Então tem que tomar cuidado também. Então, tudo, tanto o remédio, né, a base de anfetaminas, tem os prós e tem os contras. A bariátrica, ela tem os prós e os contras. Por isso que existem as pessoas habilitadas para analisar o paciente, para ajudar ele a discernir, para você é melhor andar por aqui, o que, que dá, o que não dá para fazer. Mas a questão toda é quando a pessoa quer e acha um médico também que está a fim de ajudar, ela consegue. De uma maneira ou de outra. Só acho que não, tem que tomar cuidado com essa ansiedade, com essa precipitação de já ir fazendo as coisas e depois não ter como voltar atrás.
Muito bem. Bom, essas pessoas que têm problemas com obesidade, a impressão, elas muitas vezes são pouquinho difíceis, às vezes, de mudar todos os hábitos, de se disciplinarem e de atender, às vezes, até mesmo as recomendações dos médicos, porque eu tenho a impressão, talvez seja só uma impressão, que se busca muito mais uma solução mágica do que necessariamente um novo estilo de vida.
Exatamente isso. Às vezes a ansiedade é tão grande de emagrecer, que às vezes, em vez de fazer uma coisa paulatina e que vai conseguir, a pessoa quer emagrecer, às vezes, 10, 20 quilos em 2 meses, aí pronto, pode até, às vezes, achar alguma fórmula fora dos padrões aí, achar um profissional que... Entendeu? Mas, no final das contas, ela vai emagrecer, depois ela vai engordar tudo de novo e a frustração vai ser maior ainda. Fora que ela vai ficar perdendo músculo, quando engorda, engorda tudo mais as custas de gordura e vem toda uma flacidez junto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que a pessoa tem que entender é que eu falo para os pacientes, não adianta você querer emagrecer super rápido também. Eu não estou falando aqui que tem que emagrecer lento, não é isso. Mas eu estou falando um equilíbrio, nem muito rápido e nem muito lento. Uma velocidade que dá
que
certo.
Que não agride o organismo.
Que não agride o organismo e que a pessoa consiga se manter magra depois, tá? Então, se ela... eu falo para as pessoas, não adianta ficar naquela desespero para emagrecer também, porque depois de você emagrecer, não existe um botãozinho que você vai apertar para o seu corpo, e pessoa, ó, fica em stand-by agora, que eu vou tirar férias. Entendeu? Então você vai ter que continuar fazendo aquilo. Porque quando você pega uma pessoa que está bonitona, que está com o corpo tá magra, está com o corpo todo trabalhado, você pode ter certeza que ela fala não para muitas coisas, que no final do dia, mesmo cansada, ela bota o tênis e vai fazer um exercício. Tudo na vida é plantar e colher. Então não adianta você querer colher um corpo ótimo se você só planta coisas erradas. Tem que ver isso também. E uma coisa que é muito importante no emagrecimento também, às vezes, é também fazer um acompanhamento com um psicólogo. Porque muitas das pessoas que comem exageradamente e tal, você pode ter certeza que são feridas emocionais, são dores não curadas na alma e que ela não sabe, mas inconscientemente ela come para tentar
compensar
tamponar
isso.
Então é muito importante.
Quer dizer,
importante
emocionalmente isso. A pessoa está com um problema e desconta na comida,
desconta,
não tem ânimo para o exercício.
Porque, na verdade, é muito além disso. E outra coisa também que, às vezes, é importante as pessoas que estão ouvindo, né, ficarem cientes, é que pode ter outros problemas também. Falta de vitamina no corpo pode gerar mais fome. E gera, porque quando você está com os nutrientes e não estão regulados, o seu corpo vai te dar qual sintoma? Fome. Fome de uma maneira geral. Ele não vai virar para você e falar assim, olha, você precisa de tal e tal fonte alimentar, porque... Não, ele vai te dar... Então, a pessoa está comendo um monte de coisa e não come exatamente o que ela precisa. Eu já vi muita pessoa que está fora do peso e tem anemia. Você fala, mas como? A pessoa está gordinha e ela tem anemia? Sim, porque aqueles nutrientes não estão sendo colocados para dentro. Então, isso também é alteração metabólica, alteração hormonal também pode ajudar. Ou, às vezes, a pessoa tem uma depressão que não está diagnosticada. Tem coisas também importantes a serem vistas, que às vezes a pessoa ela não consegue simplesmente porque, ela, né, às vezes um parente ou algum amigo fala assim, você é preguiçosa, você não consegue, tá. Tem que ver isso direitinho, que pode ter causas orgânicas para isso. Então, isso é importante também, fazer todo esse tratamento. A bariátrica é a última seta ali do caminho, entendeu? Depois você tentou tudo, aí de repente vê se tem essa indicação.
Muito bem, para a gente concluir aqui nossa conversa, me parece que dá sim para pensar numa mudança de hábito como solução para a obesidade, né? E você já falou lá no segundo bloco, é reeducação alimentar e exercício.
Sim, tanto que tem sim, com certeza, e funciona. Se fizer de uma reeducação, não dieta e regime, onde você pode comer de tudo, mais saudável, em menores proporções e comer de 3 em 3 horas, isso ajuda muito. Porque essa história de comer de 3 em 3 horas também não é frescura. É porque você não acumula fome. Acumulou fome, o ser humano, qualquer um, vai sentar e vai comer. Então não é, mas aí eu tenho... Não, tem todo um raciocínio por trás das coisas que são colocadas, né? Outra coisa que é bem interessante, que isso dá resultado, existia um programa em São Paulo chamado Meia Horito, tá? Que era de meia hora, um reloginho com meia hora. Então eles pegavam as pessoas que iam para os postos de saúde, que iam para essas unidades básicas de saúde, fizeram uma pista de caminhada. E as pessoas, todo mundo, antes de passar em consulta, elas ficavam fazendo... Olha, o que diminuiu de lista de medicamento, de quantidade de medicamento para o paciente, não está no gibi. Fora que muita gente que ia começar a medicação não precisou. Então, no fundo, é simples. Às vezes, a mídia, né, que eu falo assim, às vezes sai muita coisa, dieta da sopa, dieta não sei o quê. E ensina, de alguma forma, também a população de um modo errado. Então, o equilíbrio sempre é a chave de tudo para a vida, né?
Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas aí em respeito aqui a uma ouvinte, ela mandou uma pergunta para a gente a respeito de uma doença que não tem, parece, a ver com o que a gente está conversando. E eu só gostaria de saber se tem a ver, inclusive, com a endócrino. É hiperplasia congênita.
Sim, mas isso daí já é... Ela
essa aqui ela pergunta de uma neta de 3 meses que foi diagnosticada com hiperplasia congênita e, segundo ouvinte, os médicos dizem que é uma doença sem cura, que deve ter acompanhamento médicos por toda a vida. Ela quer saber se é bem isso mesmo, se não tem cura, se em algum momento vai haver menos
teria
consumo
do remédio.
Teria que
saber, porque hiperplasia é um aumento de função de determinado órgão. Então, teria que ver para ela hiperplasia do quê? Que órgão que é?
Okay.
Independente do órgão que for, realmente tem coisas que tem que ser tomadas para o resto da vida, né? Se Deus não fizer um milagre pela medicina, teria que fazer um tratamento contínuo. Teria que ver qual órgão ou qual glândula que ela está falando aí.
Ok, mas é uma
coisa que tem que
problema
tomar
pra vida
cuidado,
inteira, né?
Que essas coisas, quando é congênito, hiperplasia de alguma coisa, com certeza, provavelmente, ela vai ter que tomar um remédio.
Um outro caso aqui, um ouvinte de Campo Mourão está com a dúvida, diz que ela e o irmão têm sintomas diferentes, passou por um período difícil, ficou com baixa autoestima e emagreceu. Já a irmã, depois de um problema no relacionamento, engordou 15 quilos em 3 meses. É uma síndrome, um sintoma, por que dessa reação? Um emagrece, outro engorda?
Isso, exatamente, isso daí é perfil da pessoa, também genética, DNA, porque o que acontece? Tem gente, quando fica estressado, come demais. E tem gente que é o contrário, que eu conheço várias pessoas que são assim também. Quando está estressado, aí perde o apetite, não come. Então, isso daí já é da fisiologia. Apesar de serem dois irmãos, dependendo da mistura dos genes ali, um foi mais para um lado e outro para o outro. Tá? Mas, de alguma forma, tanto um como o outro tem que chegar outra vez. Até quem emagreceu demais, dependendo de como emagreceu, tem que voltar também ao peso ideal. Porque você ficar abaixo do peso também é perigoso e tem que tratar.
Ok. Doutora Tatiana, foi um prazer recebê-la.
Amém. Sempre quando vocês estiverem, né, estou aqui. Tomara que tenha sido de bom proveito a todos os ouvintes. Sempre é um prazer vir aqui conversar com vocês.
Conversamos com a doutora Tatiana Panerari, ela que é médica endocrinologista, falou com a gente hoje sobre obesidade.